A medida só deve ser posta em andamento após o plenário do Supremo Tribunal se debruçar sobre o mérito das ações diretas de inconstitucionalidade que tratam do tema. O senhor vê alguma inconstitucionalidade?
De forma alguma. Eu vejo da seguinte forma. Quem aprovou essa alteração foi o Legislativo, que é, né, é num sistema democrático o órgão autorizado pela população. Eles estão lá através do voto direto do povo. Então é o Poder Legislativo quem faz a alteração. O que se discute muito é a questão financeira, orçamentária e de organização judiciária com relação à aplicação dessa alteração legislativa. Assim, a gente tem que fazer as críticas, né, conforme elas devem ser devidas. De fato, a aplicação imediata de uma lei que promove uma grande alteração estrutural aprovada no final do ano para aplicação já, na verdade ela teria que ter sido aplicada ontem, no dia 23 de janeiro. Então, de fato, de afogadilho seria muito, muito prematura. Como havia determinado o ministro Dias Toffoli, um prazo de vacatio legis, que a gente fala, de 6 meses para aplicação e adaptação dos tribunais e de todo o poder judiciário para que fosse implementado, é um prazo razoável, um prazo bom. A suspensão por prazo indeterminado é muito estranha, é muito ruim, porque indeterminado é muito vago, porque é um aprimoramento do sistema judiciário. Então, indeterminado é ruim. Eu não vejo, sinceramente, com todo respeito às opiniões contrárias, inconstitucionalidade, porque foi aprovado dentro de uma tramitação regular, proposta, com relator, tramitou em ambas as casas, maioria de votos. Então, constitucionalmente ela está posta, está regular. A questão é no que diz respeito a essa a verba, estrutura judiciária. E indo um pouco mais adiante, grosso modo, você pode observar, por exemplo, a figura do juiz eleitoral. O juiz eleitoral, não existe a figura do juiz eleitoral posta lá, efetiva. Ele é a cada 2 anos um juiz da justiça estadual. Ele é empossado juiz eleitoral, que é a justiça federal. Ele desenvolve uma função federal durante um determinado período de tempo, ao qual, encerrado esse período, ele volta para a função de juiz estadual. É inconstitucional? Não é. Ele faz um relevante serviço público. Então, é uma adaptação necessária. E, com certeza, hoje em dia, nós temos um processo eletrônico moderno. Essa situação que tem falado muito de que é ruim porque tem comarca longe, porque vai dificultar deslocamento, o juiz de garantias vai ter que se deslocar de uma comarca para outra, não tem pessoal suficiente. O processo é eletrônico. A maior parte das comarcas, a maior parte dos estados já atende o processo eletrônico.
Mas gera mais custos, de alguma forma, quando se fala em gerar mais custos.
Provavelmente pouco.
Porque quando se fala nisso, fala-se sobre deslocamento. E o senhor já está respondendo aí, que não teria maiores problemas, né?
Em relação ao deslocamento, muito pouco. Deve haver algum custo a mais, provavelmente com relação a pessoal. Né? De repente, alguém de gabinete. Mas assim, eu vejo que é muito mais um acréscimo de função do que um staff para trabalhar num gabinete de juiz de garantia.
Nada isso que comprometa a importância.
Não compromete de forma alguma, é uma função a mais. É tão somente isso. Então, assim, é como eu te disse, existe o processo eletrônico. No tempo do processo físico, vamos dizer aí há 5, 10 anos atrás, seria muito complicado. Mas hoje em dia, com o processo eletrônico, tudo se tornou mais fácil. E o processo eletrônico em si, ele já é muito mais barato. Então, vamos dizer assim, o custo que você tinha com a mesma estrutura que nós temos hoje, há 5 anos atrás, ele diminuiu demais por conta do advento do processo eletrônico. Então, o orçamento que você previa há 5 anos atrás, ele já é superavitário hoje por conta das economias que vieram do processo eletrônico. Então, já está sobrando, na verdade. E não vai agregar diferença a mais com a implementação do juiz de garantias, que é uma função que agregou o profissional que vai fazer essa função.
Registrando que a participação de alguns ouvintes, o Teixeira manda mensagem e diz o seguinte: é importante realmente porque vai dar mais imparcialidade. O Jair também opina, disse que é importante, mas sempre tem aqueles que são do contra, que não querem avanços. Obrigado aí você que está interagindo conosco, sempre é importante a sua participação através do WhatsApp. A gente registra aqui a sua participação, 991-37-7533. Doutor Alexandre, muito obrigado pela presença e um bom dia para o senhor.
Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Obrigado e um bom dia para você também.
Conversamos com o Dr. Alexander Bauner, advogado especialista em direito processual, para que a gente pudesse entender um pouquinho mais sobre essa discussão em torno do juiz de garantias, que fica aí depois dessa decisão do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Ele acabou revendo, ainda na quarta-feira, a liminar da Suprema Corte, suspendeu por tempo indeterminado a adoção do juiz de garantias, até então por decisão do presidente do STF, Dias Toffoli. A suspensão tinha prazo de 180 dias, ou seja, 6 meses. Agora a medida só deve ser posta em andamento após o plenário do Supremo Tribunal Federal se debruçar, digamos assim, sobre o mérito das ações diretas de inconstitucionalidade que tratam do tema. Nós vamos agora ao intervalo, 11h17, já voltamos.